programa Sua Saúde.
Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje estamos recebendo Thaís Mesomo, que é a coordenadora do curso de nutrição aqui da Uninter, né? E também a Ivana Bussato. Muito prazer em recebê-las aqui conosco, né? Primeira vez, a professora Ivana novamente, né? E hoje aqui no nosso programa a gente vai falar, né, mais voltado para a nutrição, como eu apresentei aqui a Thaís, e a gente vai debater sobre sucos, né? É interessante para ver se são realmente saudáveis, não é mesmo? E muitos de nós vemos o suco de frutas como uma maneira saudável de obter uma mega dose de vitaminas, mas será que isso mesmo é verdade? Qual que é o impacto na nossa saúde? E a gente vai descobrir aqui com as nossas professoras. E para abrirmos a conversa, professora Thaís, o suco de fruta é mesmo tão saudável quanto a gente pensa?
Olá, o suco de fruta, depende da verdade quando a gente fala de qual tipo que a gente está se referindo, né? Então, suco natural de fruta, ele contém água ou não, ou é um suco industrializado, que aí tem uma quantidade menor de polpa da fruta, né? Então, dependendo dessas características, é que a gente pode tentar responder se eles são saudáveis ou não, né? É claro que dentro de um contexto de uma alimentação equilibrada, ele com certeza ele vai ser saudável. O problema é quando começa assim, ingerir grandes quantidades de alimentos processados, ultraprocessados, juntamente com sucos industrializados. E que esse sim contém uma quantidade de açúcar adicionada muito grande, que é similar à quantidade que se encontra nos refrigerantes. Uhum. Isso nos preocupa um pouco.
Ah, então, às vezes a gente toma um suco desse achando que está sendo mais saudável que o refrigerante, mas não é bem assim, né?
E ele ainda tem alguns agravantes, Bárbara e professora Thaís, que, falando de saúde bucal, ele, além de ter essa questão de açúcares muito maiores, quando eles são industrializados, eles têm corantes. Então, hoje tem toda uma procura dos dentes ficarem bem branquinhos, dos dentes, né? As pessoas têm essa preocupação, procuram vários profissionais da odontologia para fazer clareamento. E aí, esses sucos industrializados, eles são amarelos, verdes, vermelhos, roxos, não pela polpa da fruta, né, professora Thaís? Eles são assim porque são adicionados corantes. Então, isso também prejudica a saúde bucal, principalmente a aparência dos dentes, porque isso vai pigmentando o esmalte do dente. Uhum. E fora a questão dos próprios açúcares mesmo, que todo açúcar que fica dentro da saúde da boca, ele pode se transformar e pode ser um produto, um substrato para as bactérias e assim, né, fazer uma agressão e até transformar numa cárie dentária. E isso é muito preocupante, né, professora Thaís, porque a maioria dessa introdução desses sucos é dado e pensado principalmente para crianças, né? E às vezes crianças menores de 5 anos. Então, tem toda uma dosagem de sódio ali colocado, desses corantes, dos açúcares, que é muito preocupante tanto para a saúde geral quanto para a saúde bucal. Porque quero que todos saibam que realmente dentes de leite ou os dentes descidos, que é o nome mais, também tem ocorrência de cárie, também pode dar problemas de canal, de endodontia, a dor, que as pessoas pensam que como é um dente que vai cair, né, que ele vai ser esfoliar e virar outro, que esses dentes não têm as mesmas sintomatologias e os mesmos problemas de cárie, de problema de canal, de perda de dente, de infecções, que não são dos dentes permanentes. Mas eu quero que a professora Thaís aí complemente a fala da questão nutricional, porque senão se eu agarrar aqui, eu não paro mais de falar da saúde bucal.
Um outro ponto importante é, antigamente, começava-se a introdução alimentar dos bebês com suco de fruta. Hoje, já se sabe que isso não é indicado e que se deve ofertar, assim, a fruta para a criança. Né? Por quê? Porque quando a gente oferta a fruta e não o suco, nós estamos ofertando uma grande quantidade de fibras que o suco de fruta não contém. Um exemplo, se a gente pegar um copo de suco de laranja, a gente vai precisar, um suco natural, nós vamos precisar de pelo menos 3 laranjas espremidas, certo? Quem consegue consumir 3 laranjas inteira, naquele mesmo horário que consumiria esse suco?
Uhum.
De forma geral, as pessoas não conseguem,
uhum,
né? Porque são 3 laranjas, assim, uma quantidade de fibra. Então, a saciedade que se dá no consumo da fruta é muito maior do que quando a gente pensa no suco em si. Hoje, tem diversos estudos já mostrando que as crianças que consomem grandes quantidades de sucos, mesmo de frutas naturais, elas têm um risco aumentado na idade adulta, tanto de obesidade quanto de diabetes. Porque a gente já está trabalhando o paladar da criança,
uhum,
né, para o sabor doce. E o sabor doce é muito fácil de aceitar.
Sim.
Diferente, né, do sabor salgado, do ácido, do azedo, enfim, que esse sim a criança tem mais dificuldade. Tanto é que na introdução alimentar a criança sempre tem dificuldade com os alimentos salgados e não com os doces, né? Então a gente tem que repensar um pouquinho sobre isso. E é claro que quando a gente fala do suco, a gente tem sim outras propriedades. Então a gente falou do açúcar, a gente falou de fibras aqui que seriam perdidas, mas sim, a questão de vitaminas e minerais, elas estão presentes sim no suco de fruta, né, proveniente daquela polpa do fruto, da fruta em si, in natura ou em polpa. Só que também é importante a gente ressaltar que muitas vitaminas, elas se perdem rapidamente após o processamento,
uhum,
dessas frutas.
Pega então, ali, quando bate no liquidificador, já vai muita coisa fora, né?
Exatamente. E se deixar ali 30 minutos, uma hora, né, para daí consumir, a gente vai ter uma redução significativa, né, nas vitaminas desse suco. Então, quando a gente pensa assim, ah, estou ofertando algo mais nutritivo, nem sempre. Né? Esse é um cuidado para a gente repensar agora para o verão, porque aumenta as temperaturas, todo mundo sente sede, né? Mas que para matar a sede, a gente brinca que mata a sede é água, né? Um suco, ele vem para eventualmente complementar uma refeição, um lanche, né? Mas ele não deve ser a base da hidratação das pessoas, nem das crianças, nem dos idosos, né? E até porque a professora Ivana comentou aqui, né, do risco aumentado de cáries, porque se estiver tomando suco o dia todo, a quantidade de açúcar que vai ficando em contato com os dentes é muito grande, né? Então, esse é um cuidado importante aí para as famílias terem com seus filhos,
uhum,
né? Ou com si mesmo.
E mais uma coisa, né? Jamais não é aconselhável hoje pelos pediatras e para toda, mesmo os pediatras, odontopediatras, de se colocar sucos em mamadeiras, justamente por essa questão. Quanto menos, não estou nem falando nos refrigerantes, que isso é absolutamente condenável. Mas mesmo o suco que você espremeu, a laranja que você colocou, porque a criança, ela vai, como a professora mesma falou, ela vai tomando aquilo aos pouquinhos, ao longo do dia, fica ali ofertado para ela, e aí isso causa mais dano do que
benefício,
né? Ao passo que se você der um copinho para ela, ela vai tomar, como diz, vai lá comer a sua refeição, toma um soquinho, ou vai comer um suquinho com um lanche, né? No horário do lanche da tarde, do lanche da metade da manhã. Mas ela vai tomar aquilo e acabou. Não vai ficar com aquela mamadeira pendurada e sendo ofertada o dia inteiro. E mesmo para adultos também, que vale ressaltar que, primeiro, que nem há necessidade de adição de açúcares em qualquer suco natural, né, que se vai fazer. Mesmo... eu ia falar, nem... assim, é o meu paladar, mas é lógico que não é o paladar de todas as pessoas. Porque a fruta, ela já tem a frutose. Apesar do limão ele ser azedo,
uhum,
ele também contém o seu açúcar, né, professora?
Exato. E outra, já que vocês levantaram a questão do suco de limão, o suco de maracujá também, que é mais azedo, né?
Uhum.
Muitas vezes, claro, que você vai regular de acordo com a quantidade de água que você vai colocar para controlar essa acidez também, né, e o paladar. Mas não há necessidade de adicionar o açúcar, né? Ah, mas eu não gosto. São sucos que no meu paladar não desce sem o açúcar. Então, quem sabe usar algumas frutas, como melão ou abacaxi, que também vai água na composição do suco, né? E acabam tendo um pouquinho mais de frutose, né? De sacarose também. Mas ainda não tem a necessidade de colocar adição de açúcar. Isso é importante a gente cuidar, porque se a gente for pensar em termos de caloria, e hoje a gente sabe que a obesidade e o sobrepeso já atingem praticamente 55% da população brasileira. Uhum. Quer dizer, mais da metade da população já sofre com excesso de peso. Então, o que a gente puder evitar de adicionar calorias desnecessárias é importante. Uma outra coisa importante a gente lembrar, que hoje se fala muito sobre os sucos integrais, que são até comercializados, né, em supermercados, como, por exemplo, o suco de uva integral.
Uhum.
Né? Ele realmente tem um sabor maravilhoso, né, exatamente por estar concentrado, uma quantidade enorme de açúcar também, né? Mas muito se fala do uso dele com aplicações aí para doenças cardiovasculares, por conta dos seus antioxidantes, né? E, eventualmente, da quantidade de resveratrol. Mas aqui eu chamo a atenção porque indivíduos diabéticos, por exemplo, uhum. né? Já que esse suco de uva integral, ele não contém adição de açúcar, ele deve ser indicado ou deve ser consumido por um diabético? A resposta é provavelmente não, a não ser que seja consumido com muita moderação. Porque ele tem uma quantidade de carboidrato enorme que vai desregular a glicemia dele.
Uhum.
E a gente sabe que a glicemia desregulada leva a uma série de complicações na vida desses indivíduos. Ah, mas e aí pensando na saúde cardiovascular? A gente sabe que a uva em si, e o suco da uva, ele não contém uma grande quantidade de resveratrol, uhum. como contém no vinho. Né? Não estou aqui indicando vinho, não é isso. Mas é que realmente o resveratrol é mais biodisponível no vinho do que no suco de uva integral. Então, a gente tem que repensar as fontes, que não quer dizer que em todos os alimentos oriundos da uva vai conter esses antioxidantes que você está buscando, né? Isso é importante cuidar.
É, isso é bem, bem importante das pessoas pensarem, né? E o suco, gente, aqueles sucos vendidos de saquinho... Que você dilui em pó, que você dilui...
Que é super prático.
Que é super prático. É, assim, eu tiraria isso da minha vida de consumidora, viu? Porque mesmo aí as pessoas que estão fazendo regime, né, professora? Vê lá, diet.
Uhum.
Ah, o suquinho é diet, não vai me fazer nada, né? Se ela olhar... O que tem nele, ela vai encontrar que ela talvez até não vai engordar realmente com aquele suco, mas vai trazer bem outros malefícios das quais ela não estava esperando, não é verdade?
Exato. E qual que é o objetivo de consumir esse suco em pó? A gente tem, de forma geral, dois modelos, né? Um que contém açúcar e um que não contém açúcar. O que contém o açúcar ainda é mais em conta.
Uhum.
E muito mais consumido, né? Que basicamente é açúcar, corante e um saborizante. Então, assim, além do açúcar, é só compostos químicos, aditivos, né? E que a gente sabe que criança acaba consumindo isso e não deve consumir. Então, realmente, como a professora Ivana, ninguém deveria ter isso em casa, ninguém deveria estar comprando isso, porque ele não é um alimento. Se a gente for falar em termos de, né, uma alimentação saudável, isso não precisa. Ah, mas eu gostaria que essa minha água tivesse algum sabor. A gente tem várias opções para colocar, para evitar o uso desses produtos ultraprocessados, né? Como, por exemplo, a gente fazer água saborizada. Uhum. Deixar na geladeira, na garrafa de água, pedacinhos de canela, ou de cravo, ou rodelas de limão, ou de laranja, né? Ou, enfim, às vezes, como as ervas aromáticas... Como quem gosta de erva cidreira, por exemplo,
alecrim,
né?
Fica uma delícia.
Exato. Então, a gente tem as oportunidades de inovar de uma forma saudável, né? Mas que não precisa estar consumindo esses alimentos que não fazem bem à saúde, né? E se a gente for repensar como que está a nossa alimentação, o que a gente tem ingerido de compostos, de produtos aí processados, ultraprocessados. Ou quanto que nós estamos ingerindo de alimentos in natura.
Uhum.
Né? Isso, quando a gente começa a olhar isso, meu Deus, tudo vem no mercado, vem embalado, né? E vem com adição de vários produtos. Então, a gente tem esses sucos em pó, né? A versão sem açúcar, a versão diet, por exemplo, ela acaba só não tendo o açúcar, mas ela tem um adoçante, tem um edulcorante. E a gente já tem vários estudos mostrando que nem os adoçantes são saudáveis. Tanto é que essa é a grande dificuldade que a indústria alimentícia tem hoje de reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos, porque ele sabe que se reduzisse o açúcar e colocasse o adoçante, também não está trazendo benefício. Então, não é dessa forma que eles conseguem encontrar ainda a solução. Então, essa é uma grande dúvida para engenheiro de alimentos, para nutricionistas, né? Porque ainda não se sabe como resolver isso. O que a gente sabe é, consuma o mínimo possível de açúcar. Uhum. Se você consome muito açúcar na infância, principalmente urina de bebidas, que é muito mais fácil, quando você chega na idade adulta, a quantidade de açúcar que você sente, que, né, que te agrada o paladar, ela é muito maior. E aí, a quantidade de açúcar que se coloca dentro dos alimentos, como no café, às vezes, por exemplo, acaba ficando, às vezes, até o dobro do que se consumia na infância. Então, esse é um grande cuidado que a gente deve ter, né?
Pois é, a gente pensa que às vezes está consumindo, né? O adoçante está sendo mais saudável com açúcar, mas nem tanto. Né? Eu confesso que eu me sinto um pouco aliviada, até porque eu odeio adoçante, eu só consumo açúcar, né? Vai falar assim, até porque...
Eu também. Ainda bem que eu nunca tive, precisei, por motivos nem de saúde, nunca fui portadora de diabetes, nem tive risco a isso. E também nunca precisei fazer nenhuma coisas para emagrecer, né? Nenhuma regime alimentar para emagrecimento. Mas se eu tivesse, eu teria muita dificuldade, porque o meu paladar não... Eu prefiro hoje, já de uns 10 anos para cá, o meu paladar é mais para não ter açúcar nenhum, tanto que se eu vou a algum lugar e o café já está adoçado, eu não consigo, gente, me dá repugnância, assim, não consigo mais adicionar açúcar em bebidas líquidas. Uhum. É bem interessante. Então, gente, fica aí a dica, né? Quer tomar suco? É, suco é importante, como a professora Thaís mesmo falou. Ele é um complemento alimentar, ele traz, tem os seus nutrientes específicos. Nós temos um Brasilzão aí com uma oportunidade de frutas das mais variadas, né? Outra dica também, utilizar as frutas da época, não é, professora Thaís? Isso é uma coisa importante para fazer suco. Primeiro que sai mais barato e também tem outras situações. Pode explicar para a gente?
Ah, com certeza. Os alimentos da época disponíveis, eles têm o preço mais em conta, né? Além disso, eles têm os teores de vitaminas, principalmente, maiores. Porque os alimentos que acabam ficando sob refrigeração por muito tempo, eles tendem a reduzir essa quantidade. Então, quanto mais fresco for o alimento, melhor, né? O suco, da mesma forma como a gente comentou. Sem contar que alimentos que não são da época, né? Quando a gente fala assim, no inverno é um pouco mais difícil ter acesso às frutas que a gente gosta, né? Porque não tem essa produção. E consumir frutas importadas, por exemplo, o tempo que ela fica em deslocamento, que fica em câmaras frias, isso também reduz, a gente sabe, a quantidade de nutrientes que são importantes para a saúde. Então, muitas vezes a gente procura esse alimento fresco para obter nutrientes, só que a gente está consumindo um alimento que não agrega. Uhum. Né? Então, isso é bem importante a gente repensar. Então, o Ministério da Saúde sempre divulga, né? E outras entidades sociais divulgam quais são as frutas e legumes da época, que acabou que fica muito mais fácil para a gente repensar o que vai consumir no dia a dia, elaborar cardápios para a família, né?
Uhum.
E que são, muitas vezes, muito mais saborosos.
Professora Thaís, falando, até falou em legumes, tem várias... sucos, assim, que acabam misturando frutas e verduras, né? E às vezes até um legume, como uma cenoura, por exemplo. Isso é boa, essas misturas, assim, desses produtos para ser consumido?
Eu até ia perguntar, porque aí que entra, até uns anos atrás, muito do boom desses do suco detox, né? Que você mistura um monte de coisa, você procura, você acha várias receitas, né? Eu até queria saber disso mesmo. Realmente é eficiente, é bom consumir suco assim?
Então, veja, quem é o nosso grande detoxificador é o nosso fígado, né? Então, é muito mais importante a gente cuidar da saúde dele do que sair comprando um monte de produtos, né? Chamados detox, né? Coloco entre aspas até, porque realmente não há uma comprovação científica do benefício desses alimentos chamados detox para a saúde. Há estudos em relação a micronutrientes específicos com uma modulação positiva para o fígado. Isso sim, né? Mas sobre sucos detox aí, que agora todo suco tem, ó, né? Entre aspas, ele é chamado detox por quê? Porque ele vende mais, né? Porque aquele suco, coitadinho, de cenoura com laranja, se você não chamar ele detox, ele não vende.
Ninguém vai comprar.
Né? É. Se você chamar ele milagroso e colocar, né, um valor lá em cima, ele vende que nem água, é incrível. Porque a gente busca milagres, né? Então, a questão do uso de vegetais, ela é bem interessante, porque de forma geral eles contêm menos carboidratos que as frutas, né? Então, você acaba reduzindo a quantidade de açúcar ali disponível. A cenoura tem uma quantidade maior de carboidrato como a beterraba, por exemplo. Mas é possível que a gente coloque pequenas quantidades misturadas com outras frutas, que é interessante também. Também tem o suco famoso, suco verde, né?
Suco verde.
Com adição de couve, por exemplo. A couve, ela acaba sendo uma fonte de magnésio, ela é interessante. Só que não deve ser consumida em excesso, nem todos os dias, porque eventualmente pode fazer um comprometimento com a função da tireoide. Então, assim, qual que é a questão? Quando a gente quer inovar muito e colocar isso em grande quantidade no organismo, algum efeito colateral a gente pode ter. Então, eu sempre brinco, né? Cuidado, não exagere demais as misturas. Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha uma vizinha que ela misturou tudo no liquidificador. De 10 a 15 produtos, ervas e pós, enfim, milagrosos. Além dela ter tido uma intoxicação alimentar grave, foi parar no médico. Teve que tomar soro, exatamente. Por quê? Porque o excesso da mistura de componentes acabou agredindo o fígado dela. Uhum. Então, ela chamava aquilo de detox, mas foi muito pior do que um detox, né? Então, esse cuidado é importante. Não misturar grandes quantidades, principalmente daquilo que a gente não conhece, ou que você não, o seu corpo não está acostumado. Então, colocar um chá verde, e hoje se usa muito o su-chá, né? Você faz, por exemplo, um chá verde e você adiciona, baixa com uma fruta, por exemplo, né? Também fica gostoso, você pode estar usando e suco de vários chás aí, o pessoal faz muito com hibisco também, né? O hibisco é outra planta também que tem que ter um certo cuidado, porque todas as plantas, a gente chama de plantas medicinais, né? Elas acabam tendo benefícios à saúde, mas para aqueles indivíduos que têm alguma doença de base ou que fazem uso de medicações, tem que ter cuidado. Porque o indivíduo que é hipertenso e usa seus anti-hipertensivos, com alto consumo de hibisco, por exemplo, pode ter uma queda da sua pressão arterial significativa. Então, esse cuidado também tem que ter. Aquilo que não é hábito seu, cuida, consome em pequenas quantidades, ou melhor ainda, procura um profissional de saúde que possa te orientar se aquilo é benéfico para a sua situação ou não. Então, falando de pessoas que têm doenças ou usam medicamento. Pessoas saudáveis que não têm nenhuma doença de base, não tomam nenhum medicamento, com certeza isso não teria um efeito tão significativo. Mas vale o cuidado, principalmente quando há misturas de diversas plantas, mesmo que tenha consumo de frutas no meio também. Seja na forma de chá, isso, ou seja de outras formas de consumo, ok?
Perfeito. E pensando nisso que vocês falaram da questão de, digamos assim, pessoas diabéticas e de calorias das frutas, assim, existem frutas que são mais recomendadas para um consumo diário, frutas que tem que consumir com mais cuidado, digamos assim, pela quantidade de calorias, essas coisas assim?
Na verdade, cada indivíduo tem uma recomendação nutricional diferente, né? Então, eu brinco, né? Se a gente pega uma criança ou pega um adulto, né? As recomendações nutricionais são totalmente diferentes. Então, é difícil, não existe essa recomendação de falar, não consuma determinado alimento, porque ele é muito calórico. Vai depender da quantidade que você vai consumir desse alimento. E em relação a tudo aquilo que você já vem consumindo antes, o que irá consumir depois, em relação ao que você gasta de energia ou precisa de nutrientes. Então, essa resposta única, ela não existe. O que existe, que a gente fala, são em relação aos produtos processados e ultraprocessados, né, que a gente já tem diversos estudos que mostram os malefícios deles na saúde da população. Tanto é que o nosso guia alimentar, né, que foi republicado recentemente, o foco dele é exatamente para minimizar o consumo desses produtos que a gente falava antes de industrializados, e hoje eles classificam em relação ao seu processamento, em relação à quantidade de ingredientes químicos, aditivos que esse alimento contém. Porque isso sim, a gente tem visto com malefício. Mas em relação ao alimento in natura, se algum alimento faria mal ou levaria a obesidade, a gente não tem isso. Pelo contrário, os estudos mostram que isso é protetor. Porque quando a gente vai consumir um alimento in natura, como eu brinquei antes com a laranja, a gente tem limite, o nosso corpo limita. Sim. Então, a gente não vai consumir excesso. Diferente de um pacote de salgadinho, diferente de um refrigerante,
pacote,
né?
De bolacha, um pacote de qualquer coisa que tenha, né, seja fácil de ser consumida. Então, a grande dica é comida in natura, frutas, verduras in natura, quer matar a sede, tome água. Não é verdade?
Exatamente.
E use e abuse das frutas, verduras e legumes da época. Porque, como a própria professora falou, eles trarão mais nutrientes, eles estarão mais de fácil aquisição, eles estarão mais frescos, né? Porque não ficaram em câmara fria, não foram transportados por um oceano inteiro, ou por horas de avião, por exemplo. E é muito melhor a gente estar consumindo esses produtos. E nosso Brasil, ele é muito bom e traz bastante produtos frescos para nós, né?
Exatamente. Veja só, como que nós devemos ser gratos pela quantidade de alimentos diferentes que nós produzimos no nosso país, que são de fácil acesso, né? Quando a gente fala assim, as frutas são caras, depende da fruta, né? Tem tanta fruta diferente que a gente não precisa optar pela fruta mais cara. Tem muita fruta em conta. Quando elas são da época, a gente encontra frutas por R$1, R$2 o quilo, né? Então, é possível, sim, ter uma alimentação adequada sem ser cara, né? Isso é bem importante. E aí, uma outra coisa, a gente só valoriza quando perde, né? O nosso alimento, quando vai para fora, ele é valorizado, eles pagam muito caro lá fora. Mas o que a gente tem aqui, a gente esquece, né? De valorizar. Então, repensar o que a gente consegue produzir aqui, que a gente tem um solo fértil, a gente tem um clima favorável a isso e que produz o ano todo, né? A gente não tem problemas com frio, com neve, que acabam evitando né, a produção dos alimentos, né? Que é um caso, é um grande problema em muitos países do mundo, a gente não tem. Então, a gente tem que ser grato a isso, né? E consumir esses alimentos que estão à nossa disposição.
É, perfeito. E só pra gente encerrar, voltando a isso do suco, qual que é a melhor maneira da gente fazer um suco com a fruta in natura? Eu digo, só a polpa, põe a casca, não põe a casca? Como que a gente faz?
Depende do seu objetivo, né? Quando a gente usa a casca também, vamos dar um exemplo da maçã, né? A gente tá aumentando a quantidade de fibras que a gente vai estar consumindo. E, por exemplo, a maçã, ela é muito rica em pectina. A pectina é uma fibra excelente para nossa saúde intestinal. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando, né, de prisão de ventre, dificuldade para ir no banheiro, mas às vezes só revendo um pouquinho o consumo de algumas frutas, né, a gente consegue já melhorar esses sintomas sem precisar de nenhum medicamento, sem precisar de alguma situação que possa causar algum desconforto para o organismo, né?
Então, daí vai depender, dando uma pesquisadinha, acho que a gente acha, né, mas...
Veja, você pode sempre usar as frutas quando te agrada, a casca de fruta quando ela te agrada. E se você não gosta de colocá-la, você descasca e aí faz o suco. Claro, porque tem frutas, por exemplo, laranja, a casca ela fica amarga, então você acaba não usando, né? De forma geral, a gente tem esse grande problema. Abacaxi, a gente acaba às vezes usando a casca não para o suco, mas para fazer um chá. Então, a gente consegue sim reaproveitar, sem desperdiçar alimentos, mas dependendo da forma com que você quer ou para o que você quer naquele momento, né? Então, não existe uma medida única para fazer o suco, depende de qual fruta ou legume que você está usando, quanto que você quer consumir, né? E que assim, o ideal é que a gente tente sempre reaproveitar o alimento na sua íntegra, né? Não desperdiçar. Isso é um problema que a gente tem no Brasil, né? A gente tem problema de fome, mas o grande problema é pelo desperdício de alimentos. Então, a gente tem uma produção boa e que a gente deve otimizar isso. Então, como que a gente consegue alimentar melhor as pessoas, favorecer também um sabor agradável, né? Os alimentos que são consumidos. Então, sobre chá, sobre sucos, né? Preferencialmente sem açúcar.
Perfeito. Gostaria de agradecer, meninos, professora Thaís, professora Ivana, por ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente, para ajudar, né, a manter o nosso organismo sempre saudável, ainda mais com uma coisa que é tão boa, assim, se alimentando bem, né, com frutas, muita coisa aí boa da estação. Esse foi o nosso último Sua Saúde aqui de 2019, nossa última edição, mas fica tranquilo que mês que vem, em janeiro, a gente volta, né, pois nossos professores agora vão sair de férias, né, a gente aqui da rádio também vai tirar alguns dias para descansar, mas mês que vem a gente está de volta. E você ouviu agora o programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Até a próxima edição. Tchau, tchau.